Krigner, essa redução da jornada de trabalho esbarrando aí na questão da produtividade. E é um assunto que deve ser pautado nos próximos pelo Congresso Nacional. Aí vai ter que ter muita discussão com os mais variados setores, não?
Precisa, Nonato, mas infelizmente ainda não está acontecendo. Precisa ter a discussão com o setor produtivo, com aqueles que geram emprego, mas também com aqueles que estão olhando para os números. Eu não quero ser repetitivo aqui, mas é uma tecla que a gente não pode ignorar. Essa questão da escala 6x1 está sendo considerada como um ganho político, sem se levar da maneira como deveria, com a seriedade que deveria, os impactos disso tudo. Nós estamos falando aqui de um impacto profundo na economia. A Firjan já alertou, outros institutos também estão apresentando os estudos de impacto que não é nada positivo. Será que o brasileiro vai querer trocar o 6 pelo meia dúzia? Pegar uma escala de 5x2, mas viver na informalidade de novo, como nós tínhamos aí há muitos anos atrás? Esse não é o caminho e a maneira como o Congresso está lidando com isso também não é a melhor maneira para o nosso país, Nonato.
Obrigado, Krigner. Vamos aqui para mais manchetes da Folha de São Paulo agora. Justiça eleva a população de municípios e prefeituras levam mais verba federal. É o principal destaque de hoje da Folha de São Paulo. Sociedades científicas falam em cautela sobre a polilaminina, aquela célula, né, aquela possibilidade de que as problemas para... possam atuar, já que tem casos indicando que a polilaminina funcionou. Jornal O Globo, destaque de hoje para peso no bolso. Clima seco e subsídios vão disparar conta de luz em 2026. E a foto do Globo de hoje para o Rio Open, alma lavada na vitória em dupla do João Fonseca e do Marcelo Melo. São os destaques dos jornais que você acompanha diariamente aqui na programação da Jovem Pan. 6h46. Tá na hora aqui do nosso PicPay. Vamos lá, conferir então o PicPay com o Ale Lupe, que participa com a gente diariamente nessa parceria Jovem Pan e Banco PicPay, sempre com assuntos importantes aí para o seu bolso, para a sua vida financeira. Ale, tudo bem? Bem-vindo, meu caro. Falamos do que hoje, hein?
Hoje a gente fala sobre investimento, Nonato. Acabou, né? Agora, a gente sempre fala isso todo ano.
Mas não tinha rolado mesmo, não, né?
Segunda-feira, pós-carnaval... né? Começou o ano, então é isso aí. Depois de aproveitar a folia nos primeiros dias do ano, chegou a hora de planejar os próximos meses, ou até mesmo o carnaval do ano que vem. Qualquer que seja o seu objetivo, que tal aproveitar para começar a investir, não é, Nonato?
Investir é algo absolutamente essencial, viu, meu caro? Tem até um dado aqui para você, ó, que a gente apurou. Segundo o estudo Raio-X do Investidor Brasileiro, cerca de 37% dos brasileiros investem em produtos financeiros, o que me parece não é o ideal ainda, né, Ale?
Não é, Nonato, mas a busca vem crescendo... a passos lentos, mas vem crescendo. Uma outra pesquisa desenvolvida pelo governo federal em 2024 mostrou que mais de 40% dos mostrou interesse em aprender mais sobre finanças para aumentar sua rentabilidade, diversificar sua carteira. Investir hoje é uma ótima ferramenta para conquistar a tão sonhada casa própria, por exemplo, ter reserva de emergência, que é muito importante para imprevistos, e até mesmo para aposentadoria, né, Nonato? Até poucos anos atrás, investir era sinônimo de guardar na poupança, né? Principalmente aqui quem tem a minha idade aqui, mas hoje é possível deixar seu dinheiro trabalhando em ativos mais rentáveis, né?
Sem dúvida nenhuma. Antigamente era só poupança mesmo, mas hoje em dia realmente você tem razão, você tem uma série de outras opções. Você tem alguma indicação aqui pra gente em relação ao investimento, Ale?
Olha, o PicPay tem uma área completa de investida tanto para quem está começando, como também para quem já tem mais experiência, né? Dentro do PicPay existem várias opções de renda fixa, é uma das mais conhecidas, é o CDB PicPay, que é um investimento simples, seguro e que se encaixa em diferentes perfis e momentos da vida, né? Por exemplo, digamos que você quer investir, mas precisa ter a segurança de poder sacar o seu dinheiro quando precisar. Você pode investir no CDB com liquidez diária. Agora, o ideal é deixar o dinheiro rendendo por mais tempo. Existem CDBs com maior prazo. Existe também, Nonato, a possibilidade de escolher investir em ativos com mais previsibilidade ou que acompanham o mercado. Enfim, são várias opções e você fica livre para escolher aquela que melhor se aplica à sua realidade. Tudo isso com a segurança de investir em renda fixa e a solidez do PicPay. E você consegue fazer o acompanhamento diário dos seus rendimentos direto pelo app, assim dá para ver o seu dinheiro crescendo com o passar do tempo.
Uma ótima dica para quem está começando a investir. Sobrou algum? Vai investir, procure investir nessas variedades aqui que o Alê trouxe para a gente. E claro, sempre com segurança, que é aquilo que o investidor que está começando mais procura. E você tem isso do Banco PicPay. Alê, obrigado, viu? Amanhã tem mais, meu caro.
Voltamos amanhã, Nonato. Ótima semana para todo mundo.
Valeu. 6:50 agora, o governo de São Paulo recebe hoje pela manhã, na sede da B3, propostas para a concessão do novo centro administrativo. A reportagem é de Daniel Lia.
O governo de São Paulo recebe na Bolsa de Valores nesta segunda-feira as propostas das empresas interessadas na concessão do novo centro administrativo, que vai abrigar 7 edifícios e 10 torres, levando à região dos Campos Elíseos o gabinete do governador. Mais de 40 endereços na cidade. De acordo com o secretário de Projetos Estratégicos de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, há confiança de que haverá diversos grupos interessados em participar do certame. Ele indica do complexo, que deve durar 3 anos, e evitar a judicialização, especialmente nos casos de desapropriações.
Em primeiro lugar, se chama, dentro da lei, preço justo. Então, nós vamos trabalhar em cima de preço justo e evitar a própria judicialização. Mas se houver judicialização, é direito do cidadão. Então, a gente espera que haja celeridade nos processos para que sejam bastante transparentes.
Mais de 22 mil servidores estaduais passarão a trabalhar no complexo e variados serviços à população serão disponibilizados no local. A FIFE enfatiza que essa concentração vai otimizar a gestão.
Uma estrutura esparramada pela cidade, não há uma eficiência de entrosamento entre as partes. E quando se tem que despachar no Palácio dos Bandeirantes, o Palácio dos Bandeirantes é afastado do centro, é excêntrico. Portanto, o aspecto da concentração de todos numa mesma área, ao invés de atravessar a cidade para despachar, você vai atravessar no máximo a praça ou então de um prédio para o outro.
O professor de arquitetura e urbanismo, Walter Caldana, cita a importância da ação estar integrada com a prefeitura.
Outro aspecto importante é a relação desse empreendimento como um todo, que é do governo do estado, com o plano diretor e os planos municipais, não é? Esse diálogo também precisa ser reequilibrado.
Uma das preocupações diz respeito à realocação de moradores e comerciantes. O entendimento é que a região terá que ganhar uma nova vida. E se não houver uma transição adequada, abre-se uma brecha para o risco do projeto não vingar.
O problema é o quanto essa modelagem, de um lado, respeita as raízes existentes e o quanto, de outro lado, ela vai conseguir captar esses recursos e fazer com que estes recursos respeitem as raízes. Porque senão nós vamos estar lidando com a volatilidade do capital. E isso vai fazer, no pior cenário, com que a operação no meio do caminho perca vigor, porque o capital pode se desinteressar. Ou seja, ela não vai para o chão da cidade. Esse é o pior cenário. O melhor cenário é que tudo dê certo.
O governador Tarcísio de Freitas não quer adiantar qual será a destinação do Palácio dos Bandeirantes, atual sede do governo paulista. O leilão do novo complexo está agendado para a próxima quinta-feira, também na B3.
E olha, quase 30 anos após o trágico acidente que matou a banda Mamonas Assassinas, os corpos dos 5 integrantes serão exumados e as cinzas serão transformadas em adubo para o plantio de 5 árvores. A reportagem é do Misael Mainetti.
Quase 3 décadas depois do acidente que tirou a vida dos 5 integrantes da banda Mamonas Assassinas, os corpos deles serão exumados nesta segunda-feira, no cemitério Primaveras, em Guarulhos. Essa decisão foi tomada pelas famílias. O objetivo é plantar. Os restos mortais serão cremados e as cinzas serão transformadas em adubo para o plantio de 5 árvores no Bioparque Cemitério de Guarulhos. A ideia é criar um memorial vivo em homenagem à banda que marcou a música brasileira da década de 90 com sucessos como Brasília Amarela e Pelados em Santos. A iniciativa simboliza uma lembrança permanente dos músicos e integra uma ação de preservação afetiva e ambiental. E bota preservação afetiva nisso, afinal, a gente está falando de um grupo que marcou realmente a história do Brasil com músicas muito animadas nesse rock cômico. Os integrantes Dinho, Bento Inoto, Samuel Rioli, Júlio e Sérgio morreram no dia 2 de março de 96, quando o jatinho que os transportava colidiu com a Serra da Cantareira em São Paulo durante uma tentativa de pouso depois de um show. Além dos músicos, também morreram um piloto, o copiloto, um ajudante de palco e um segurança. E agora eles vão virar adubo e vão ter aí a eterna lembrança em uma árvore nesse parque em Guarulhos.
Reportagem do Misael Mainetti a respeito dessa exumação e posteriormente, né, virando adubo para a plantação de árvores dos Mamonas Assassinas. 6:57.
Nós fechamos 2025 em ascensão. 1 milhão de novos telespectadores entraram na nossa rotina. O nosso alcance disparou com 26% de crescimento. O maior entre todas as emissoras de news deste ano. Colocamos os pingos nos is, alcançando 2 milhões de pessoas. O Jornal Jovem Pan fechou a noite de quase 2 milhões e meio de telespectadores. O documento Jovem Pan contou legados e atraiu mais de 500 mil de pessoas que chegaram junto. Causamos pânico alcançando mais de 1.300.000 pessoas. O 3 em 1 entregou análise para mais de 700.000 novos telespectadores. Em 2025, o Brasil se conectou aqui. Que venha 2026.
Com mais de 55 anos de trajetória no mercado, o Grupo GP se consolida como a referência em segurança em facilities, oferecendo soluções indispensáveis para sua empresa, condomínio e residência. Com especialidade nas áreas de segurança patrimonial, facilities e segurança eletrônica, contamos com equipes altamente treinadas e capacitadas que se dedicam a proporcionar um serviço de excelência. Nossos serviços são personalizados e incorporam as mais avançadas tecnologias desenvolvidas para atender às suas necessidades específicas. Ao escolher o Grupo GP, você garante a tranquilidade que merece, pois sua segurança está em mãos confiáveis e experientes. Não perca tempo. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos profissionais especializados de 3051-9500. 11-3051-9500 ou acesse grupogp.com.br. Lembre-se, segurança tem marca. Grupo GP, a sua segurança é nossa prioridade.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor. e vou te ensinar a empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar inteligente sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Agora são 7 horas, eu vou ficando por aqui na primeira edição do Jornal da Manhã. A seguir, Evandro Cine, que já está por aqui. Tudo bem, Evandro?
E aí? Bom início de semana, hein?
E Beatriz Freiner comandam aqui a segunda edição do Jornal da Manhã. Bom trabalho para vocês.
Valeu, Leonardo. Um abraço para você.
Até.
Da manhã.
Repita.
7 em ponto. Muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda à segunda edição do Jornal da Manhã. Por aqui a gente vai junto até às 10 da manhã com muita informação no seu rádio, TV e também no YouTube.
Força! Começamos mais uma semana. Que bom ter a tua companhia aqui pra gente trazer informação, análise, opinião crítica, te preparar para essa semana que tá só começando.
E vamos iniciar já com notícias sobre a escala 6x1. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o relator da PEC do fim da jornada 6x1 vai ser escolhido ainda nesta semana.
Justiça da Paraíba condena influencer Ítalo Santos a 11 anos de prisão e o marido dele, Israel Vicente, conhecido como Euro, há mais de 8 anos por exploração sexual de adolescentes.
Vamos também ao vivo com informações do nosso correspondente da Europa, Luca Bassani, com o destaque para essa segunda-feira, Luca.
Pois é, Bia, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio, com um arsenal norte-americano muito próximo do Irã, o país diz que pode se desfazer de parte do seu Irã enriquecido durante as últimas décadas.
Em São Paulo, o destaque vem com o nosso David Diogo. O que você conta hoje, meu amigo?
Pois é, Cine, estudo aponta que agrotóxicos estão mais nocivos em todo o mundo. O Brasil é um dos líderes no uso e no consumo.
De Brasília, Igor Damasceno com novidades envolvendo o caso Master, Igor.
Ministro André Mendonça, relator do caso Banco Master no STF, vai se reunir mais uma vez com a Polícia Federal. Desta vez, ele deve decidir se o caso vai permanecer na Suprema Corte ou seguirá para instâncias inferiores.
Quem traz mais um destaque é a nossa repórter Danúbia Braga. Qual é a de hoje, Danúbia?
A chuva intensa neste fim de semana é que atingiu o litoral norte, principalmente Ubatuba. Mais de 15 famílias desabrigadas.
E nesta segunda-feira, aqui no Jornal da Manhã, quem traz os detalhes e destaques da previsão do tempo é a Camila Yunis. Bom dia, bem-vinda.
Oi, Bia, muito bom dia para você. A gente vai falar bastante da previsão do tempo, até aproveitando o que a Danúbia disse com relação às precipitações. Teve também uma pessoa desaparecida lá em Natividade da Serra e tem condição de chuva não só para o litoral, mas também para outras áreas do país.
E a gente tem os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. Como começamos a semana, hein, Gani? Bom
Olha
dia.
Olha só, Evandro, bom dia. Bom dia, mundo dá voltas. As novas tarifas de Donald Trump vão beneficiar principalmente Brasil e China.
Olha só, então já prepara aquela água, já está fervendo, passa o primeiro cafezinho, porque o nosso Jornal da Manhã está só começando.
E o nosso jornal começa justamente com aquela notícia de Brasília ao vivo envolvendo o caso Master. O ministro relator André Mendonça deve ter uma reunião hoje com representantes da Polícia Federal para dar continuidade. Coisas mudando. Mendonça assumiu a relação no STF. Reunião junto com a PF é a primeira movimentação do ministro mais próximo da corporação responsável pelas investigações. O que esperar? Bom dia, bem-vindo.
Muito obrigado, Beatriz. Bom dia a você, também ao Evandro. Bom dia a todos que nos acompanham e ótima semana para todos nós, pois é, o novo relator do caso, o ministro André Mendonça, fez uma mudança significativa no rumo desse relacionamento com a Polícia Federal. Tanto é que essa vai ser a segunda reunião com a PF em menos de 10 dias, justamente para que André Mendonça devolva, digamos que, esse protagonismo à corporação ação neste caso. Na oportunidade, eu apurei que a reunião deve ser por videoconferência e os delegados da Polícia Federal, eles vão entregar relatórios ao ministro André Mendonça sobre as investigações. A ideia é inteirar mais o relator do caso em torno desse assunto, porque ele pegou a relatoria já com meio caminho andado. Então, antes de tomar qualquer decisão, o ministro André Mendonça precisa se inteirar 100% do assunto para que acabe não tomando nenhuma decisão errada. E daqui para frente, o ministro, ele tem decisões importantes. A mais importante delas diz respeito sobre o inquérito. Ele vai continuar no STF ou ele vai seguir para instâncias inferiores? Essa é uma decisão que André Mendonça precisa tomar nos próximos dias. Por quê? O caso está no STF porque nos bastidores o que se fala é que políticos com foro privilegiado estariam envolvidos nas fraudes do Banco Master. Só que essa é uma informação de bastidor que ainda não está comprovada. Então o ministro precisa dessas que vão ser entregues hoje pela Polícia Federal para ter mais acesso ao caso, mais detalhes em torno deste assunto e realmente comprovar se há participação de pessoas com foro privilegiado ou não nessa fraude bilionária envolvendo a instituição de Daniel Vorcaro. Se não houver, aí ele precisa levar o caso para instâncias inferiores, ou totalmente, ou pelo menos parte do caso para as instâncias inferiores. O fato é que essa reunião está com todas as expectativas, porque significa mais repasses de informações ao gabinete do ministro André Mendonça em torno deste assunto. Lembrando que na semana passada, Mendonça já devolveu à Polícia Federal autonomia para investigar esse caso. A gente sabe que o antigo relator, ministro Dias Toffoli, tinha limitado a atuação da Polícia Federal, a investigação e o acesso às provas que a própria corporação colheu, ou seja, dando ali uma limitação às investigações da PF. André Mendonça devolveu as provas à Polícia Federal, devolveu a autonomia para continuar com as investigações. Isso significa um aceno para um bom relacionamento, uma boa comunicação com a PF. Então, agora, a expectativa é que essa nova reunião aconteça e que o ministro André Mendonça tome decisões importantes sobre o rumo dessa investigação daqui para frente. Voltamos ao estúdio.
Ainda nessa edição do Jornal da Manhã, a gente vai trazer também análise e comentários sobre todos os desdobramentos envolvendo o caso Master. Agora eu quero contar para vocês que uma pesquisa de uma universidade da Alemanha, publicada na revista Science, concluiu que os agrotóxicos ficaram mais tóxicos no mundo entre 2013 e 2019. E o Brasil é um dos líderes nesse sentido. Eu vou conversar com o David Diogo, que vai trazer as informações agora. Conta aí, meu amigo. Bom dia.
Bom dia, Cine. Bom dia a todos. Pois é, Cine, o Brasil aparece aí como um dos protagonistas desse cenário, tanto no uso quanto no consumo. O estudo indica que o país é um detentor de uma das maiores intensidades de toxicidade por área agrícola em todo o planeta, ao lado de países como China, Argentina, Estados Unidos e Ucrânia. Além disso, o Brasil, China, Estados Unidos e Índia apresentam ali juntos 53% a 68% da toxicidade total aplicada no mundo, que para esses pesquisadores alemães, isso é uma taxa muito alta. Essa posição do Brasil deixa o país aí bem longe do que estabelece a Organização Mundial das Nações, aliás, a Organização das Nações, a ONU. Países como China, Japão, Venezuela estão no caminho para atingir a meta da ONU e apresentam aí tendências de queda em todos os indicadores. Mas tem um porém, segundo a pesquisa. Esses países precisam aí de uma aceleração nas mudanças de uso agrotóxico, ou seja, duas estratégias o mais rápido possível. Foram avaliadas nesse estudo 625 pesticidas em 201 países. Eles utilizaram o indicador de toxicidade total aplicada, conhecida pela área PORTAT, que considera o volume usado e o grau da toxicidade de cada substância. Beatriz.
Obrigada pelas informações, David Diogo. Olha, a Defesa Civil e o Fundo Social de São Paulo ajuda para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, depois da passagem das fortes chuvas na cidade. A Danúbia Braga tem as informações. O que essas fortes fizeram na região para colocar todo mundo em alerta dessa forma? Danúbia, bom dia, boa segunda-feira.
Muito estrago, viu, essas chuvas causaram no litoral norte, viu, Beatriz? Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a gente no Jornal da Manhã. 400 residências foram afetadas por alagamentos, com registro, então, de 15 famílias que foram desabrigadas, 15 desalojadas. E aí, neste domingo, Defesa Civil também, em conjunto com o Fundo Social, enviou diversos kits para contribuir, então, com essas pessoas que acabaram ficando ali desabrigadas e desalojadas. Foi enviado, então, o kit de ajuda humanitária por meio da Defesa Civil. Para a gente ter uma ideia, mais de 100 cestas básicas, 100 kits de higiene, também de limpeza, limpeza avulso, que eles chamam, e 200 kits de dormitório. A ação também conta com o apoio do Fundo Social, que encaminhou pelo menos 50 cestas básicas, 100 fardos de água mineral, 120 unidades ali de desodorante, cobertor, caixas com roupas, diversos mantimentos para que essas famílias possam, então, ficar durante o tempo necessário até que elas consigam voltar para suas casas. A Defesa Civil sempre faz uma análise também para saber se essas residências têm condições dessas pessoas retornarem ou não. Equipes estão 100% mobilizadas em relação a esse assunto. Outro local que também foi muito castigado com a forte chuva, Peruíbe. E aí por lá são 100 desabrigados até o momento. Com isso, eles abriram um abrigo temporário na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Fernando Nepomuceno Filho, que fica ali na e vai receber então todas as pessoas que foram afetadas. Novos kits de ajuda humanitária devem ser enviados também ao longo da semana. E também monitorando como que vai ser a questão climática nesta semana. Mas litoral norte muito castigado, Ubatuba e Peruíbe também sofreu bastante. Um assunto delicado, a gente sabe que a gente está no verão, mas essas pessoas estão sofrendo, estão fora das suas residências, então a gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. A gente continua falando sobre, principalmente, a previsão do tempo para essas áreas que foram afetadas e para todo o Brasil. Ao vivo, Camila Yunes, mais uma vez, bom dia, bem-vinda, tudo bem?
Tudo bom, bom dia.
E aí, essa região de Ubatuba, litoral, permanece em alerta hoje?
Permanece sim, viu, Bia? Porque a gente tem essa condição de chuva ainda no litoral, na região do Vale do Paraíba. Inclusive, lá em Natividade da Serra, município que fica próximo ali de Taubaté, choveu bastante. A gente teve pelo menos 5 pontos de deslizamentos de terra. Rodovia Mogi Bertioga foi interditada e uma pessoa está desaparecida lá em Natividade da Serra, porque em um desses pontos, a residência de um homem de cerca de 50 anos de idade, ela foi atingida e essa pessoa ainda está desaparecida. As equipes da Defesa Civil do Estado de São Paulo estão por lá atuando e ainda procurando essa pessoa que está desaparecida. Então, a região foi muito castigada. A gente tem condição de chuva ainda para esses próximos dias. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, Bia? Porque olha só, a gente vê que praticamente todo o território brasileiro tem condição para alguma instabilidade. Em algumas áreas essa chuva vai ser mais forte, em outras áreas será um pouco mais leve. Onde deve ser mais leve, Bia? Aqui na faixa leste da região sul do país, né? No Rio Grande do Sul, áreas também do Paraná, o tempo fica mais estável aqui em áreas também de Sergipe e de Alagoas. O país acho acontecer com tanta intensidade, mas tem aquela instabilidade, sabe, Bia? E a gente tem também condição de chuva forte. Vamos dar uma olhadinha onde deve. Olha só como nós falamos aqui no litoral sul. Olha só, é condição de perigo. A gente está falando daquela chuva forte, volumosa e contínua. Aquela chuva que fica o dia inteiro e as rajadas de vento podem chegar a 85 km por hora. Então, o pior cenário deve ser aqui nessa faixa leste do estado de São Paulo. A gente também tem condição de alerta para todas as áreas em vermelho do nosso mapa.
Praticamente o mapa todo está vermelho hoje,
praticamente o mapa,
né?
Todo. A gente tem muita instabilidade, tem vários sistemas atuando, tem calor, tem umidade. Então, atenção aqui, alerta para o oeste da região sul do país, toda a região centro-oeste, Minas Gerais, Bahia, destaque também para o Maranhão e áreas do centro-sul do Pará. Então, a gente tem condição de chuva em praticamente todo o país. E vamos falar de temperaturas, como elas ficam nessa segunda-feira, início de semana. Olha só, aqui na capital paulista, a máxima chega a 28 graus. E olha lá em Porto Alegre, máxima de 32 graus. As temperaturas vão subir bastante na região sul do país, mas na faixa leste, no litoral, elas não sobem tanto. Lá, aqui, a gente tem na Bahia, em Salvador, máxima de 33 graus, no Rio de Janeiro, máxima de 32 graus. Esse é o cenário que a gente tem para esta segunda-feira, Bia.
Mais um dia Porto Alegre com temperatura máxima maior do que Cuiabá, quem diria, né?
Pois
esse verão
é.
Surpreende.
Surpreendendo aí, a gente tem pelo menos este cenário até o meio da semana. Daqui a pouco eu trago os detalhes para os próximos dias aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro, Bia.
Perfeito, muito obrigada. Até já, Camila.
Até.
E o governo de São Paulo recebe hoje as propostas de empresas interessadas na concessão do novo centro administrativo. David de Tarso está acompanhando essas informações e entra agora ao vivo conosco. Vá lá, David, bom dia.
Oi, Evandro, muito bom dia. Os envelopes serão entregues, então, a partir das 11 horas, na verdade, até as 11 horas da manhã, na sede da B3, para a realização desse leilão dos 7 edifícios, no total 10 torres, para deslocar os 40 edifícios que são ocupados atualmente no Palácio dos Bandeirantes como sede do governo estadual. A meta é abrigar cerca de 22 mil servidores públicos estaduais na região central da cidade, nesse projeto de revitalização que busca justamente a implementação por lá, para diminuir esses deslocamentos, custos também com todos esses edifícios que são realocados na cidade, unificando todos eles para ter mais sinergia também na comunicação entre todas as pastas. O objetivo do governador Tarcísio de Freitas é justamente esse, até para tornar a comunicação com a prefeitura na maior cidade do país mais fácil, facilitando então esse acesso entre prefeito e governador e as mais diferentes secretarias nessa conexão que vai ser feita por meio desse leilão, algo previsto em torno de 6 bilhões de reais na recuperação da área central. São 17 edifícios tombados como patrimônio histórico, então esses edifícios eles serão preservados, mas restaurados também para abrigar a nova sede do governo e dessa maneira fazer com que o centro também ganhe fôlego para se tornar um potencial turístico. A gente fala do centro da capital paulista, né? Realmente tem edifícios lindos, teatro municipal, enfim, são os mais diferentes prédios ali que compõem a região central, como a igreja, a Praça da Sé, enfim. Então, tudo isso vai ter agora também essa reestruturação por parte do governo estadual por meio desse leilão que vai ser feito. Então, os envelopes, as empresas interessadas em participar desse leilão, elas deverão entregar as propostas até às 11 horas da manhã. E claro que a gente seguirá acompanhando para saber quais foram as empresas que manifestaram interesse e até mesmo quais vão ser as propostas em relação a esse processo de revitalização no centro da capital paulista por meio do deslocamento da sede do Palácio dos Bandeirantes, que atualmente fica ali na região do Morumbi, para a região central da cidade. Eu volto com vocês por enquanto no estúdio.
Valeu, David. Olha, o Sambódromo da Sapucaí recebeu os desfiles das campeãs de 2026 neste fim de semana. Então, a gente vai para o Rio de Janeiro para nos atualizar sobre o fim do carnaval. Sim, acabou. Os detalhes todos com o Rodrigo Viga para trazer os detalhes de como foram, né, essas comemorações, como foi esse último dia de festa. Viga, bom dia, boa segundona.
Antes de mais nada, minha cara Bia Cine, feliz ano novo, saúde, paz, felicidade, prosperidade, tudo de bom, porque dizem que o carnaval passou e aí sim começa o ano, né? O nosso calendário brasiliano, né, Gregoriano? Brasiliano, a partir desse dia, vamos fazer a conta aqui, dia 23 de fevereiro de 2026, acredite se quiser. Muita gente só pega no breu, só tem aquela atração, aquele torque a partir dessa segunda-feira. A festa terminou na Marquês Sapucaí já com o dia claro, com o dia raiando na passarela do samba, quando a tetracampeã Unidos do Viradouro passou fazendo festa. Leve, bonita, perfeita como já tinha sido no desfile oficial. Agora, ficou uma ponta de dúvida, uma interrogação no ar com relação à continuidade do mestre bateria, mestre Cissa, que foi um enredo da Viradouro esse ano e que foi aclamado por todos após o anúncio do tetracampeonato ainda na cidade do samba. Ele disse que tem 70, 80% de chance de continuar no carnaval. Está completando 70 anos de idade, mais de 4 décadas de dedicação à passarela do samba, ao samba do Rio de Janeiro. Já está velho de guerra, como se diz, né? Já está cansado, mas o amor pelo samba deve motivá-lo para o ano de 2027. Houve alguns pequenos protestos, pequenas manifestações com relação ao resultado apurado nas cinzas. A Beija-Flor de Nilópolis perdeu por 1/10. Essas reclamações foram muito sutis. Houve também um clima de despedida de mestre-sala e porta-bandeira. Algumas pequenas reclamações, principalmente no acesso a Marquês de Sapucaí, porque no sábado choveu firme, choveu bastante aqui no Rio de Janeiro. Aquela chuva típica de verão. E aí se formaram algumas poças d'água, alguns bolsões de água, dificultando o deslocamento dos carros alegóricos e até mesmo o acesso das pessoas. Mas, no geral, foi um clima de festa para consagrar Mestre Cissa, tetracampeã Unidos do Viradouro, e também para virar essa página do Carnaval do Rio do Brasil, porque o ano efetivamente está começando. É um ano para lá de especial, né, Bia? Teve carnaval já na segunda metade, vamos dizer assim, do mês de fevereiro. Se fosse entre fevereiro e março, seria pior ainda. Nós temos Copa do Mundo e temos eleições em outubro, deixando aquele ano ajustado. Bastante apertado, viu, minha cara Bia?
É verdade, Rodrigo Viga. É aquele ano modo turbo, quando tudo acontece no mesmo período pra gente. Aqui a cobertura sempre é bastante acelerada. Nesse clima de ano novo, meu amigo, deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque durante a passagem de um bloco no Rio de Janeiro, a polícia conseguiu apreender réplicas de arma de fogo. É o famoso simulacro, arma de brinquedo, que de brincadeira não tem nada, né, Viga?
É isso aí, é réplica de arma de fogo. Foram duas armas desse tipo, né, apreendidas durante a passagem do monobloco, um megabloco que praticamente sacramentou o fim no carnaval de rua nesse ano de 2026 no centro da cidade do Rio de Janeiro. E 23 objetos perfurocortantes. Aí pode ser canivete, pode ser faca ou qualquer outro objeto que possa furar ou perfurar uma pessoa. Isso tudo aconteceu nos acessos e dentro também do monobloco, que reuniu milhares de pessoas na região central do Rio de Janeiro. Inclusive, no entorno da Marquês de Sapucaí, 5 pessoas foram detidas graças ao uso da tecnologia, cada vez mais a serviço das forças de segurança do Rio e também de todo o Brasil. É que mais de 300 viaturas estão utilizando aquelas câmeras de reconhecimento facial que se conectam com o Centro Integrado de Comando e Controle e com o banco de dados da Polícia e da Justiça. E aí foram presas pessoas que estavam foragidas, que estavam com mandados de prisão em aberto. Lembrando que nesse carnaval de 2026, mais de 500 pessoas foram detidas, cerca de 100 menores, mais de 100 celulares apreendidos, recuperados, depois de terem sido roubados ou furtados. Enfim, tem gente que vai para a festa, mas tem gente que quer fazer um outro tipo de festa. A festa do crime, a festa do furto, a festa do roubo. Mas a polícia, com 30 mil agentes aproximadamente, conseguiu reprimir e repreender essas ações criminosas nos 462 blocos que passaram por ruas e avenidas somente aqui da capital e também na Marquês de Sapucaí e no entorno da Passarela do Samba, viu, Bia?
Valeu, Rodrigo Viga. Até daqui a pouco.
Um abraço, meu amigo. Vamos falar de economia agora. O Bovespa superou a marca histórica de 190 mil pontos no último pregão. O dólar, então, caiu.
Exatamente.
Fala, Langani, bom dia.
Bom dia, Evandro. O que aconteceu? O dólar operou em queda, caiu 0,98%, cotado a 5,17. E o Bovespa, novo recorde, 190,534 pontos.
O que mobilizou isso aí?
Bora, foi o seguinte, primeiro, a queda das tarifas protecionistas pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, houve uma queda no mundo inteiro dessas tarifas e o Brasil foi o país mais, a gente dando um spoiler, a gente vai falar sobre isso. Então, isso beneficiou bastante aqui o país e aí a Bolsa subiu, né? Significa que aqueles setores exportadores vão se dar bem. Então, por exemplo, a Petrobras, a Vale, isso acabou puxando a Bolsa. E outro ponto, Evandro, houve a divulgação dos Estados Unidos, do quarto trimestre, e veio bem abaixo do esperado. O que significa? Que o mercado agora aposta mais na possibilidade de corte de taxa de juros, dado que a economia norte-americana está mais desaquecida. Se os juros caem, a bolsa sobe, e aí o reflexo no Brasil.
Para vocês entenderem os números, então, a Bolsa subiu para 190.534 pontos. Isso representa um aumento de 2 mil em relação ao levantamento anterior, o que também indica uma alta de 1,06%. É relevante, né, Alan?
É relevante. Subir mais de 1% é bem relevante. Foi um movimento bastante forte, com muita entrada, Evandro, de fluxo estrangeiro aqui no Brasil. Então, foi bem característico esse movimento. Investidor global colocou dinheiro na renda variável aqui no Brasil, e aí também se entrou muito mais dólares para cá, aumentou a oferta de dólar, o dólar cai.
E o dólar chega a 5,17, uma redução de 0,65%. É a menor cotação dos últimos tempos, né?
Exatamente, a menor cotação, e quem sabe aí o dólar não possa caminhar já para a barreira dos 5,10, porque vem numa trajetória de queda, e ainda mais com essa notícia da queda do tarifaço, é bem provável que esse movimento deva continuar, pelo menos no curto prazo, Evandro.
E se você quiser entender de maneira mais profunda a decisão da Corte dos Estados Unidos e o quanto isso influencia, então, a queda das taxas também relacionadas ao Brasil, continue conosco aqui no Jornal da Manhã, que tem muito papo pela frente, né, seu Alan Gani?
Com certeza, fique com a gente aqui.
Até já. Até.
Inclusive agora, né, sobre essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que o Alan Gani e o Evandro Sinis estavam comentando, de derrubar o tarifaço de Donald Trump, que foi seguida pelo anúncio também de uma outra nova tarifa global de 10%, o assunto gerou dúvidas sobre como ficam as cobranças desses produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que foi quem tativas durante o tarifa, afirmou que a taxação vai deixar o Brasil mais competitivo. Acompanhe.
Olha, foi uma decisão da Suprema Corte americana para respeitar o governo brasileiro, não interferiu. Agora, ela foi positiva, porque ela estabeleceu que a alíquota deve ser igual para todos. Inicialmente era 10%, na última ordem executiva foi para 15%. É positivo para o Brasil, por duas razões. Primeiro, que nós tínhamos uma alíquota mais alta em relação aos demais competidores. Muitos países tinham 10%, 15% e nós 50%.
Henrique Kriegner, também Lucas Merreiro ao vivo conosco para analisar os principais assuntos do dia. A gente já começa com essa missão, Kriegner, de entender de fato essa decisão da Suprema Corte norte-americana. Então tem gente que manda mais do que o homem mais poderoso do mundo, presidente dos Estados Unidos. Expectativa de impacto para a economia brasileira. Bom dia.
Bom dia, Bia, Evandro, Lucas, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Realmente foi uma surpresa. Eu vou dizer que foi uma surpresa para a Casa Branca, mas também para muitos setores dentro dos Estados Unidos, porque embora já havia esse descontentamento com as políticas do tarifaço, né, desde o momento em que o presidente Trump anunciou essas políticas, já tinha muitos setores dentro dos Estados Unidos insatisfeitos com isso, porém, por ser uma Suprema Corte conservadora e muito presidente Trump, a ideia seria de que faria alguma mudança, mas não uma suspensão absoluta, uma proibição absoluta da política de tarifas do governo Trump. Quando veio essa decisão, então, ali surpreendeu a muitos setores nos Estados Unidos. É claro, aqueles que não gostavam celebraram e aqueles que mais ficaram frustrados. Só que essa frustração logo se traduziu numa resposta por parte do presidente Trump, colocando essa tarifa global aí de 10%. Isso enfraquece a questão, a narrativa no conflito com a China, na questão, na guerra de tarifas, né? Na guerra tarifária com a China. Isso tudo a gente vai ter que ver os próximos capítulos, porque afeta também o Brasil aqui, Bia.
Agora, o Lucas Merreiro, independentemente dos próximos capítulos, a gente tem um protagonista falando mais uma vez, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele encabeçou o bastidor dessa história toda, de certa forma representou a solução pragmática, diferentemente do discurso controverso que foi adotado pelo presidente Lula para agradar também a sua base, e o quanto isso favoreceria a manutenção de Geraldo Alckmin como possível vice numa nova chapa entre Lula e Alckmin para 2026, e até mesmo caso isso não aconteça, se esse legado de fato gruda no vice-presidente, bastante criticado lá atrás por deixar as diferenças políticas e se unir com Lula, mas que se mostrou pelo menos um ótimo articulador.
Bom dia, Bia, Evandro, Krigner e todo mundo que nos acompanha aqui nessa segunda edição do Jornal da Manhã. É sempre um prazer dividir essa tela com vocês, estar aqui com todos vocês. É, realmente, o Alckmin, ele tenta cavar aí uma manutenção, né, no seu cargo de vice-presidente. Eu já comentei sobre isso algumas vezes aqui. Acho muito triste, muito deplorável que esse seja a reta final da carreira política do Geraldo Alckmin, né, que sempre se colocou como oposição ao governo Lula, sempre tentou angariar os votos da direita brasileira, de certa forma conseguiu por muito tempo, né? E agora ele abandona tudo aquilo que ele acreditava, ele abaixa a cabeça para todas aquelas acusações de que ele era um nazista, de que ele seria um burguês safado, que ele seria um fascista, como o PT dizia dele, né? E virou vice-presidente do Lula, e agora fica de qualquer forma mostrar que ele ainda merece ser vice-presidente, né? Como eu disse, realmente é muito triste a situação política que o Alckmin se encontra. Ele poderia ter sido alguém com muito mais honra, muito mais grandioso. Só um último comentário que eu gostaria de fazer a respeito da decisão do Trump de enfrentar definitivamente o judiciário lá nos Estados Unidos. O Trump, que não é um... O Trump é um cara muito inteligente e ele entende que o conflito hoje institucional que se dá é prático, ou seja, na prática lá nos Estados Unidos, o executivo e o judiciário. E ele entende que não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, o judiciário vem ganhando mais e mais poder. E ele é uma pessoa que quer confrontar isso, ele quer que o poder político se sobreponha, ou ao menos se separe ali do poder burocrático. Isso explica também, em parte, por que ele entrou nessa briga aqui com o Alexandre de Moraes. Então, assim como o Krigner falou, eu fico ansioso para ver os próximos capítulos, porque isso não diz apenas sobre tarifas, sobre estratégias econômicas, não, mas diz muito sobre o grande conflito institucional entre poderes que veremos nos próximos anos.
Muito obrigado, viu, Lucas Merreiro, e também o nosso Henrique Krigner. E eu quero avançar um pouquinho nesse tema e retomar a nossa conversa aqui com o Alan Gani para trazer um pouco mais dos impactos econômicos e traduzir esses impactos para a nossa audiência. Vai lá, Gani.
Olha só, né? Com a queda tarifária, o Brasil foi o país que teve a maior tarifa. Chegou a 50% e depois teve uma série de isenções. Então, por exemplo, para o setor aéreo, para a Embraer, para o agronegócio, mas mesmo assim ficou uma tarifa bem elevada para outros setores. Agora, né, com a tarifa, num primeiro momento global, de 15%, inicialmente era 10%, aí o Trump falou em 15%, então o Brasil acabou ficando com a menor tarifa em relação ao que tinha. Isso significou para o Brasil uma queda média de 13,6 pontos percentuais. Bastante expressivo. Então, assim, se o Brasil já conseguia ter um saldo positivo na sua balança comercial, porque buscou outros países, agora ficou numa situação bem favorável. A China também, que foi fortemente tarifada, retaliada, e a China também retaliou ali com os Estados Unidos, porque tinha poder de barganha com as terras raras, também se deu bem, Evandro. Veja, 7,1 pontos percentuais de queda. E a Índia, terceira colocação, mas acabou se dando bem. E o que é curioso é que esses três países foram países mais duros na negociação. O Brasil não retaliou, mas ele não aceitou de primeira, né, a tarifa colocada por Donald Trump. A China foi muito dura na negociação, né, acabou retaliando com terras raras, subiu o tom. E a Índia também disse que não ia cumprir, por exemplo, aquela imposição do Trump de parar de comprar o petróleo da Rússia, né? A Índia falou não.
Até porque a gente está falando de dois países bastante robustos em termos de negociação, eles têm moeda de troca forte para isso, principalmente a China, né, Alan Gani?
Com certeza.
A Índia tem a ver mais com a quantidade populacional e com o mercado que é de interesse de várias regiões do mundo. E a China, além da questão populacional, tem também a moeda de troca principal, que é a garantia de tecnologia e outros produtos que são fabricados lá e que tem grande interesse para esses países e para as indústrias que são norte-americanas, por exemplo, né?
Com certeza. E a Índia, principalmente, né, relacionado aos produtos que chegam muito baratos nos Estados Unidos, mas também as terras raras, porque aí a China falou, opa, peraí, então eu vou ser retaliado aqui, opa, paro de exportar tal das terras raras para vocês. Só que esses componentes minerais são altamente utilizados na indústria de tecnologia dos Estados Unidos e Índia também. Então, aí recuaram. A Índia, como você bem colocou, ela é muito importante pelo tamanho da população, um grande mercado consumidor, mas ela atua também na parte de tecnologia, de data centers. E o Brasil, no agronegócio, exato, acaba sendo o celeiro do mundo. Então, se você colocar uma tarifa protecionista muito alta no Brasil, a carne, o suco de laranja, o café chega mais caro lá nos Estados Unidos. Então, isso mostra a relevância, como o mundo mudou, Evandro, dos países emergentes. Olha a relevância econômica que assume hoje Brasil, China e Índia neste novo mundo pós-tarifário, né?
E é interessante vocês observarem também a relevância em relação às terras raras para esses dois países aqui. No caso da China, ela tem um poder de negociação grande, porque além de ter a maior reserva de terras raras do mundo, ela também é a maior beneficiadora desses minerais. A China, ela investe muito na produção, de fato, a partir das terras raras. O Brasil não. O Brasil é zero produção, zero investimento nesse beneficiamento do que essas terras raras poderiam oferecer, mas ele também tem um território extenso desses minerais que são valiosos e, por isso, tem uma capacidade também de negociação com os Estados Unidos nesse sentido. Oferecer a terra para que, numa parceria com outro país, essas terras sejam exploradas, né, Langani?
Exatamente, né? Porque, como a gente tem a segunda maior reserva de terras raras do planeta, e é interessante que a Índia vem na terceira colocação e a China primeiro, a gente tem essa segunda reserva. Evandro, isso nos dá um poder de barganha muito grande, porque hoje os Estados Unidos, em relação às terras raras, estão na mão da China. A China controla 90% do refino mundial e tem as maiores reservas. Então, os Estados Unidos fica ali na mão da China, porque precisa para a sua indústria, e aí vê uma boa possibilidade com o Brasil. Opa, que tal a gente fazer aqui uma parceria? A gente te ajuda com a tecnologia de exploração, dado que vocês têm a segunda maior reserva, e aí a gente fica menos dependente da China. É claro que isso não se dá da noite para o dia, requer tempo e investimento.
Muito bom, Langani. Daqui a pouco a gente conversa mais.
Até.
Vai lá, Bia.
A semana começa com a promessa do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, de avanços na discussão da proposta de redução da jornada de trabalho e também do fim da escala 6x1. Empresários, parlamentares querem ampliar o debate sobre esse assunto e, para os críticos da proposta, a discussão e votação só deveriam ocorrer após as eleições. Mas não é o que o governo federal quer. A expectativa, a gente já trouxe aqui em primeira mão, você que sempre acompanha o Jornal da Manhã não perde, é de colocar em votação ainda nesse primeiro semestre. Lucas Merreiro, nós já falamos aqui sobre o posicionamento do setor produtivo, também essa divergência que se encontra no Congresso entre base e oposição. O tema é eleitoral, é de grande relevância para a população, que faz um apelo por essa aprovação. Agora, para além da gente falar aqui se é viável ou não, quais são as suas expectativas e avaliação sobre o que entra em negociação na hora do governo federal aprovar um tema como esse de grande interesse? Afinal de contas, as emendas parlamentares em mais de 60 bi já foram aprovadas para 2026. O que mais pode ir nesse balcão de negócios?
Ô Bia, eu não sei se oposição e posição estão tão divergentes assim não, viu? A gente já viu deputados do PL defendendo publicamente essa PEC da escala 6x1 e eu já comentei isso na semana passada, repito aqui, eu tenho certeza que nós veremos muitos deputados do PL ainda defendendo esse projeto e votando favoravelmente a esse projeto. É claro que o PT vai sim ter que fazer aquela negociação com emendas, como, enfim, sempre foi feito e tudo mais, mas o fato é que, infelizmente, é muito difícil aprovar esse projeto, já que a sua própria natureza populista, sobretudo em ano eleitoral, e considerando que nós temos políticos que estão preocupados apenas com a própria eleição, o próprio voto, né, e não preocupados em mostrar para a população que, na verdade, não é um projeto que dá para o Brasil passar agora, que o Brasil é um país que a produtividade está congelada há 40 anos, então não dá para a gente falar ainda em dificultar ainda mais as relações entre empregador porém empregado, né? Nós não temos políticos que fazem isso. Então, eu acho que ela vai ser, infelizmente, vai ser aprovada com uma certa facilidade. E o que mais me surpreende é que será com a anuência da oposição. Vamos ver ainda muitos políticos do PL que estão dispostos a entregar mais essa votação de bandeja para o governo Lula, como já fizeram em tantas outras, né? O que o PL mais gosta é votar em projetos muito polêmicos junto com o PT e o PSOL, o que é muito triste, né? E provavelmente nós veremos isso agora de novo. A gente já sabe, não faz sentido falar em escala 6x1 no Brasil. O Brasil não é a França, o Brasil não é a Bélgica, não é a Noruega, que são lugares onde esse fim da escala 6x1 já foi muito discutido, em alguns países até foi proibido, né? Só que são países que têm uma produtividade muito alta, tiveram um crescimento de produtividade ao longo dos últimos anos. O Brasil cresce em média 0,6 por ano nos últimos 40 anos. Não tem cabimento a gente falar em enrijecer ainda mais as regras de trabalho. Mas o governo, a oposição e boa parte da oposição não querem saber desse discurso de responsabilidade fiscal. Imagina, o que é isso? Né? Essa PEC da escala 6x1 sequer tem um estudo de impacto econômico, porque eles não querem saber disso. Eles só querem dizer que estão do lado do trabalhador, estão do lado do povo, portanto, vote em mim, porque olha como eu votei bacana aqui no fim da escala 6x1. E a gente sabe, o Brasil segue andando de lado, sem progredir economicamente, e sem enfrentar verdadeiramente os rurais.
A gente está numa discussão estritamente política que desconsidera absolutamente, Evandro, os impactos econômicos que isso vai trazer para o nosso país e também estruturais. O que o Lucas traz aqui é uma... quando nós olhamos para a situação do nosso país em comparação aos outros países. A pergunta que a gente sempre tem feito aqui na Jovem Pan é justamente quais são os estudos, os números, os cenários que foram testados e que estão sendo usados e que podem trazer uma base científica para dizer que essa é uma boa proposta. Não foram apresentados na defesa do PL, não foram apresentados na discussão dentro do Congresso Nacional. Depois apresentaram um estudo da Islândia e outro do Japão, falando de uma fábrica, enfim, de uma coisa. Como é que nós podemos pensar que o Brasil é comparável às condições da Islândia e às condições do Japão? É inimaginável uma coisa dessa. Mas em ano de eleição, eu quero ver quem é o político que vai diante da população dizer não vamos fazer a escala 6x1. O custo político é altíssimo e falta para a gente políticos com coragem de dizer a verdade.
O narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, foi morto em uma operação militar ontem, como informou o Ministério da Defesa do país. Ex-policial, ele comandava há anos um dos cartéis mais influentes do México, o Jalisco Nueva Generación, e era considerado uma das figuras mais violentas do crime organizado. Segundo o governo mexicano, El Mencho morreu ao amanhecer de domingo em uma cidade da região centro-oeste do país. Ele sofreu ferimentos graves durante a operação, não resistiu enquanto era transferido de avião para a cidade do México, afirmou o órgão em nota oficial.
7h41.
Repita.
7h41.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Preço baixo. Crédito fácil. Entrega e montagem. A solução completa.
Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre. Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada em Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.